Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos à 78ª Leader Class, toda quarta-feira, aqui pelas 6h47 da manhã. Estamos aqui falando de liderança, falando de vida corporativa, falando de autodesenvolvimento e tudo isso que quem quer ser um ótimo líder tem que participar. Estou aqui nessa minha jornada de aprendizado também e compartilhando tudo isso que eu vou aprendendo, tudo isso que eu vou vivendo. Eu trago aqui o que eu sei, o que eu vivo, o que eu faço, e aí é compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento, desse meu aprendizado com vocês. Já tem gente presente aqui. Queria me dissessem aqui, por favor, no chat, se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Olha, hoje está pontual, hein, Vivi? Chegando aqui a Vivi, nossa querida mentorada do Realiza, do Strong People 2, do Strong People 3. O legal aqui dos nossos mentorados é que eles vão, eles voltam, eles não vão, eles continuam. É isso aí, Vivi, obrigado pela presença, participa da aula semanal aqui. O Rodrigo Francato, bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Vamos falando aqui, papapá. Instagram, estamos também online. Acho que tá tudo funcionando muito bem. Vamos ver. Ok. Beleza, tudo certo. Hoje falando de mudança cultural, tá? Como que a gente constrói as mudanças culturais, tudo que a gente precisa mudar dentro das organizações, dentro das equipes, né? Ó, chegando mais gente aqui também. Ó, a Vivi falou que o vídeo áudio tá ok. Então, se ela falou, tá falado, tá falado. A Malena, bom dia, Malena, seja muito bem-vinda, sempre presente aqui conosco também. Fabi Cortinoli, também a Fabi, também nossa mentorada também. Tamo junto, Fabi, obrigado pela presença. Do Carmo, sempre presente, bom dia, vendo e ouvindo. Rodrigo, som e imagens estão bem. Show de bola, vamos que vamos. Tamo junto, minha gente. Então, hoje falando um pouquinho de mudança cultural, vamos falar um pouco sobre gestão da mudança nas organizações, vamos falar sobre como que transforma uma cultura, como que transforma o nosso jeito de fazer. Vem junto que a aula tá muito boa. Toda quarta-feira a gente está aqui com um tema que é escolhido pela audiência, vocês escolhem, porque o tema tem que ser relevante para você, não para mim, né? Então, é importante que eu esteja sempre ligado no que há de mais novo, de mais atual e ligado no que faz sentido para você. Quem está chegando aqui pela primeira vez, depois dá um oizinho. Ah, minha primeira vez por aqui. Bom, tamo junto. Eu tô, para quem não me conhece ainda, está vendo isso ao vivo ou por uma gravação, sou Alan Pimenta, Alan, que está há 22 anos, estou há 22 anos liderando outros líderes, 22 anos desenvolvendo lideranças e tenho uma vida corporativa, estou todos os dias lá no campo de batalha, nos últimos 15 anos na Natura. Já passei pela Ambev, já passei pela Caixa Econômica Federal, já passei por empresas familiares, sempre tive também paralelamente minhas empresas, meus negócios, né? Atualmente paralelo e completamente independente da minha vida da Natura, que toma bastante do meu tempo, e lá eu aprendo e vivo bastante o dia a dia de uma liderança. Tenho 15 gerentes, 109 líderes de negócio, mais de 34 mil consultoras, e paralelamente estou aqui com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que abarca aqui nessa historinha o podcast Papo de Líder, que, se não me engano, hoje ou amanhã já chega no episódio 600. É bastante, tem bastante coisa lá. Para quem quiser maratonar, vai me ouvir até cansar de mim. Tem bastante coisa, sempre pílulas mais curtinhas, direto, objetivo e focado bem algo que sempre curtinho e de impacto, né? Estou presente em todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, principalmente, no LinkedIn sempre conversando com as pessoas. No LinkedIn fui reconhecido esse ano como um dos top voices e semanalmente estou aqui com as Leader Classes. E de tempos em tempos trago alguns desafios, que é uma semana inteira de aula. De tempos em tempos abro vaga para as minhas mentorias. Por enquanto, em 2023 fechou. Alan, você vai fazer alguma coisa na Black Friday? Não sei, aguarde. Provavelmente não abrirei vagas da mentoria, mas tem surpresas por aí. Fica de olho. E quem quiser ficar sabendo, fica por dentro de tudo, alanpimenta.com.br. Você pode se cadastrar lá também para receber os links das aulas, para receber os materiais e tudo bonitinho. Aproveita para poder curtir, ativar o sininho, compartilhar, tira print da tela, me marca. E a gente vai compartilhando para aumentar o tamanho desse nosso clube de líderes que vão transformar o mundo de verdade. Deixa eu dar um aos últimos que chegaram por aqui. A Thaís Oliveira, Bom dia, Thaís. Seja muito bem-vinda. Ah, Fabi, gostou da camiseta? É Pink Floyd na área. Obrigado, obrigado, Fabi. Chegando aqui também a Letícia. Oi, Alan, bom dia. Letícia Ventura. Bom dia, Letícia. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Mentorada nossa também. Tamo junto. Mas vamos lá. Vamos pular os entretanto, partir para os finalmente. Pega o caderninho, porque como eu sempre trago aqui, reforço e não paro de lembrar, líder bom anota, líder bom pratica. Durante todas as vezes que você estiver assistindo uma aula, todas as vezes que você estiver assistindo uma palestra, que você estiver ouvindo, lendo qualquer coisa, naturalmente vão surgir insights. A cabeça foi feita para pensar, não foi, foi feita para guardar coisas. Coloca no caderninho para você não perder e coloca em prática. Tudo que você aprende vira aprendizado e vira conhecimento de verdade quando vai, sai do mundo das ideias e vai para a vida real. Pratica para você, para aquilo se tornar realmente uma transformação na sua vida. Tenho certeza que aqui hoje eu sempre trago tudo de uma forma muito prática, de uma forma muito objetiva, para que você já leve para a sua realidade hoje. Não é para deixar para amanhã. Então, anota para não perder e coloca em prática hoje para já transformar a sua liderança hoje. A mim, eu venho aqui todas as quartas-feiras porque eu acredito que a gente pode ter líderes melhores e fazendo diferente. E a gente vai conseguir isso como? Conversando aqui e discutindo e tendo ideias. Por isso que é legal estar ao vivo, que aí você traz a sua dúvida, traz a sua seu problema da vida real. Pega sua caneca, pega seu caderninho, pega sua água, senta. Que lá vem história, que lá vem conversa, tá? Vamos lá. Eu começo aqui já com Gandhi, né? Aqui tem miséria, não. A gente já começa com o Gandhi falando que você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Sempre. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. A mudança sempre é daqui para fora. E tem muita gente falando que não tá bom, que não tá legal, que podia ser diferente, mas está sempre reclamando e falando que o outro não muda. Mas e você? Mudou? E você, está disposto a fazer mudança, a encarar mudança? Mudança não é legal, não. Parece legal, mas mudança dá trabalho. Mudança dói. Porque nós não fomos biologicamente preparados para mudar. Nós somos preparados para sobreviver e reproduzir. Ponto. Então, a gente pensa que tudo que a sua biologia quer é sobreviver. Reproduzir. Mudar gera desconforto. Mudar te tira de um lugar de segurança para um lugar de insegurança. Mudar gera desgaste, gera estresse. Então, não é natural do ser humano mudar. Só que nós estamos vivendo um mundo que temos que mudar, que não tem opção. Você ou muda ou é mudado, simples assim, né? Então, quando imagina lá na década de 70, esses três carinhas, quem está no Instagram não está vendo, mas os três carinhas que encararam a missão da Apollo 11. Eles mudaram o mundo, mas eles embarcaram num caminho, eles não tinham a mínima ideia, ninguém tinha ido por aquele caminho ainda. Ninguém tinha saído da órbita da Terra, chegado na Lua, voltado. Então, como é que você embarca num caminho, mesmo sabendo que você não pode voltar? Se imagina na pele desses caras. Se imagina entrando num barco lá no século XIV, encarando um oceano que você não tem ideia do que vai acontecer. Pega. Tem um filme que saiu há pouco tempo do Rodrigo Santoro, lá, fazendo o papel do Fernão de Magalhães, que foi a primeira pessoa que deu a volta completa na Terra. Era maluquice que esses caras faziam, mas eles estavam enfrentando o desconhecido. Sempre com um olhar assim, eu vou mudar o mundo. E como que eu vou encarar essa mudança? Coragem, coragem. Só que o que que está acontecendo? A gente está encarando essas viagens todo dia. Todo dia a gente está se jogando no desconhecido. Todo dia a gente está enfrentando novidades e coisas novas que vão mudar o mundo. E todos os dias a gente provavelmente não vai ter um caminho de volta. O Alan de hoje é muito diferente do Alan da semana passada. Você hoje é muito diferente de você da semana passada. Então, o caminho é sem volta. Então, mudança, você tem que abraçar e liderar, tá? E aí, quantas vezes a gente não deu uma pescada, deu uma titubeada e a mudança engoliu, né? Quantas vezes você já não foi engolido por alguma mudança, a hora que vê, você já tá em volta assim, fala, ih, nem consegui pensar a respeito. fui empurrado para essa nova realidade, fui empurrado para esse novo procedimento. Então, mudança vai acontecer, tá? Então, você acha que o mundo está mudando? Está mudando muito rápido, né? Quando a gente olha para os lados, isso aqui, às vezes a gente nem percebe, mas pensa que 3 anos atrás, pensando, né? Menos de 3 anos atrás, quando alguém ouviu falar, mas estava assim, outubro, novembro, começaram alguns casos da tal do coronavírus lá na China. Ninguém tinha ideia do que ia acontecer. Lembra como você era 3 anos atrás? Lembra como era o mundo 3 anos atrás? Ah, mas teve uma pandemia, algo muito fora do comum. Coisas fora do comum vão acontecendo. Agora pensa 10 anos atrás. 10 anos não é nada, voa. Exceto para uma criança de 10 anos que só viveu isso. Se você olhar 10 anos atrás e se imaginar 10 anos atrás, se você saísse hoje do seu corpo atual e chegasse 10 anos atrás, você chega em outro planeta, parece completamente diferente. Muitas coisas são muito parecidas, mas a maioria das coisas, quando a gente olha à volta da gente, é muito diferente. As verdades são muito diferentes. A forma que a gente lida com as pessoas é muito diferente. Então, não adianta eu não querer mudar. Então, esse meu biológico de que fica quietinho, fica quentinho e fica seguro, deixa como está, não funciona. Porque o mundo, ele está girando. E se eu ficar parado, o mundo me passa, me atropela e a mudança me engole. Então, o fato é que a gente está passando por essas transformações e eu tenho duas opções. Ou eu vou mudar, ou eu vou ser mudado. Não tem outro caminho, não tem escolha, né? Quando as coisas vão acontecendo, eu tenho essas duas opções. Ou eu mudo, ou eu sou mudado. Me proteger da mudança, tem gente que ainda tenta se proteger de tudo isso que está acontecendo. Não dá, não dá. 10 anos atrás, não tem ninguém que consegue viver exatamente igual vivia. A gente vai ser empurrado para a mudança. Então, eu tenho que buscar inovar. E por que que alguém vai inovar? Inovar é fazer diferente, né? É tirar a ideia da cabeça do mundo das ideias, do mundo da imaginação e trazer para a vida real. Fazer acontecer. Né? E por que que alguém muda, já que o nosso biológico ele foi programado para sobreviver e não mudar? O meu cérebro vai tentar o tempo inteiro me convencer de que aquilo diferente, aquele novo hábito, aquele novo conceito, ele não é legal. Isso é inseguro. Por quê? Porque lá no passado, se eu sair aqui da minha caverna para procurar uma caverna nova, eu não sei se lá tinha um predador, eu não sei se lá já tinha um outro bicho. Qualquer coisa que eu mudasse, eu colocava em risco a minha vida e a vida da minha família. E se a nossa realidade, a nossa volta desenvolveu muito rápido, o nosso biológico, ele é exatamente igual de, sei lá, 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, né? Basicamente, aqui o hardware é o mesmo, né? O software precisa se atualizar todo dia, mas o hardware é o mesmo, né? Então, por que que eu vou inovar? Por que que eu vou fazer coisas novas? Ou eu tenho que ter uma grande vantagem para sair daqui e para lá, ou aqui tem que estar muito inconveniente para sair daqui e para lá. Então, tudo isso tem que ser muito maior do que a percepção de risco e o desconforto dessa mudança. Porque essa percepção de risco e o desconforto, eles são inevitáveis. Vai acontecer. Quando você sai de um conhecido e vai para um desconhecido, existe risco. Vai ter desconforto até aquilo se tornar natural. Então, sempre vai ter, vamos falar dois tipos, mas todo mundo tem um pouco desses dois tipos dentro de si, né? Quem lidera a mudança e quem sofre com mudança. Ninguém lidera todas as mudanças e ninguém é resistente a todas as mudanças. Todo mundo tem esse resistente e esse empolgado dentro de si, né? E quando a gente... Eu sempre acho que é melhor eu provocar o empolgado e liderar as mudanças. Eu acho que dói menos, a gente sofre menos. Quem lidera a mudança está sempre olhando para o que precisa ser feito, para essa mudança que vai ser conduzida, e eu vou maximizar todas as vantagens, eu vou sempre olhar para o copo cheio daquilo. Quem sofre com a mudança vai estar sempre olhando e falando assim, não vale a pena não, vamos ficar onde está, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui onde está, tem risco, é desconfortável, não vale a pena. Então acho que não vale a pena o risco e o desconforto. Quem lidera a mudança vai sempre buscar solução para cada inconveniência e cada desconforto que acontecer. Quem sofre com a mudança, ele vai estar sempre jogando luz. Olha, tem esse risco. Olha, tem essa inconveniência. Lembrando que é necessário também ter essa pessoa que está alertando para os riscos. Que às vezes o otimista extremo, ele está sempre minimizando e às vezes até fingindo que não existe esse risco. E às vezes esse risco vai derrubar a gente lá na frente e vai matar a mudança. Então, quem é muito otimista, é bom ter por perto alguém mais pessimista. Geralmente, pessimista, você fala assim, não sou pessimista, eu sou realista. Todo mundo que se diz realista é um pessimista de marca maior, vamos combinar. Quem lidera a mudança, ele vai olhar também para os riscos, vai minimizar o máximo daqueles riscos, vai mitigar aqueles riscos, vai ter um plano de ação para aqueles riscos, né? Quem sofre com mudança morre de medo desses riscos, tem certeza que vai acontecer. Quem lidera a mudança vive os desconfortos, sabe que eles fazem parte, que eles são o preço a se pagar pelo novo. Agora, quem sofre com mudança prefere continuar ali na zona de conforto. Não me incomode, aqui tá bom. Pra que mudar? Tá tão tranquilo do jeito que tá. Tá tão quentinho aqui, tão seguro. É assim ou não é? Ó, quem chegou aqui também, mais um mentorado, o Alexandre, Alexandre Mazieiro, presente por aqui. Obrigado pela presença, Ale, tamo junto. Vamos lá. Então, a gente precisa trabalhar essa mudança muitas vezes de dentro para fora, muitas outras vezes de fora para dentro. Às vezes eu preciso mudar o ambiente para me mudar, e às vezes eu preciso mudar o ambiente quando eu penso em pessoas, né? E aí, que a gente, quando a gente olha para o nosso contexto, geralmente não. Hoje em dia é impossível você estar sozinho conduzindo essa mudança. Seja em casa, você tem a sua família, seja com um grupo de amigos, seja no trabalho, você está sempre em volta de pessoas. E aí, pensando nesse mesmo conceito do hardware e do software, né? Que software é a parte que você xinga e hardware é a parte que você chuta, pensando aqui no ser humano, o software é o que está aqui dentro instalado, são as minhas ideias, são os meus modelos mentais, são as minhas crenças, os meus valores, o meu conhecimento, enquanto o hardware é esse bichinho que carrega tudo isso, né? Essa máquina que carrega tudo isso. E aí, pensando na nossa estrutura, pensando aqui numa empresa, por exemplo, o que é o hardware? É a estrutura da empresa, é o escritório, são os equipamentos, é a estratégia que foi construída. Isso é fácil de mudar. Eu vou lá e compro um computador novo, eu vou lá e alugo uma sala nova, eu vou lá, a gente faço uma reunião e a gente muda a estratégia inteira. E tem o software, que são as crenças e os comportamentos das pessoas que estão ali. Isso está entranhado. Ele é bem mais difícil de atualizar do que o hardware. Pensando no ser humano, não dá para eu trocar um braço por um braço melhor. Mas numa empresa dá para eu trocar um computador por um computador melhor. Num ser humano, eu atualizar o software, eu atualizar uma crença, também não é rápido, mas sou eu o responsável. De certa forma, eu vou construindo aquilo ali a partir dos meus hábitos, a partir das minhas atitudes. Agora, quando eu penso numa empresa, são várias pessoas. A relação entre as empresas, muitas vezes essas crenças, esses comportamentos, são construídos ao longo de anos e anos. Não é uma mudança que acontece também do dia para a noite. É o que a gente chama de cultura. Então, esse software social da execução é o que a gente chama de cultura. É como que a gente faz as coisas. Não dá para mudar do dia para a noite, não dá para mudar numa canetada, não dá para pegar e o presidente da empresa lá para frente falar, a partir de amanhã nossa cultura é essa. Não é assim que funciona. Cultura, ela não está escrita num papel, ela é vivida. Muita gente até tenta escrever e fala assim, vamos conduzir uma mudança cultural. Funciona, mas tem que entender que isso leva tempo e dá trabalho. E é disso que a gente está falando aqui hoje, tá? O que é exatamente essa cultura, tá? E a gente já falou de cultura aqui algumas vezes. Antes, deixa eu dar um alô aqui para Leila. Leila do Carmo. Bom dia, Leila. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. E a Edna, Edna Vieira. Obrigado, Edna. Seja bem-vinda também. Bom, turma chegando aqui também no Instagram. A Giovana, o Augusto, o Paulo. Obrigado pela presença, turma. Vamos que vamos. O que é cultura, então? Bom, cultura, saindo de um contexto assim, cultura é música, é arte, Não, estou falando de cultura comportamental. Tudo isso que a gente chama de cultura na vida, no mundo real, né? Fala assim, Temos uma programação cultural intensa para o final de semana. Isso é reflexo da cultura de um povo, tá? Da cultura de uma nação. E quando a gente pensa na cultura de uma família, da cultura de um grupo de amigos, na cultura de uma empresa, nós estamos falando basicamente de quê? O que é valorizado ali naquele grupo, naquela empresa? O que é tolerado? O que pode até aqui, a partir daqui, passa a não ser tolerado? O que as pessoas precisam fazer para serem aceitas, valorizadas e recompensadas nesse grupo? Pense aí na sua família. O que é valorizado? O que é tolerado? O que as pessoas fazem para ser aceitas, valorizadas e recompensadas? Tudo isso define a sua cultura, né? Quais são as regras que não precisam ser ditas? Não está escrito na parede, não está escrito no papel, não está escrito em lugar nenhum. Mas você sabe como pode se comportar na sua casa, você sabe como é que pode se comportar na sua igreja, você sabe como pode se comportar na sua empresa, você sabe o que é ali, naquele contexto, naquele grupo, é legal e o que não é legal. Então, isso é cultura. São essas regras não escritas, essas regras que não estão penduradas na parede, embora às vezes até tentam pendurar. Tudo isso é a cultura. Tudo isso é o nosso jeito de fazer as coisas. Então, por exemplo, sabe quando você conta alguma coisa do lugar que você trabalha e alguém vira para você e fala assim, nossa, mas lá é assim mesmo? Aí você pega e fala, isso que você está contando faz parte da cultura. Como que as coisas são feitas, qual que é o nosso jeitão de fazer as coisas, né? Então, essa cultura, ela é formada a partir de muitos paradigmas, a partir de muitas verdades, né? E essas verdades, esses paradigmas, eles são formados a partir de várias coisas. Nunca é uma coisa só. Eu entendendo essas várias coisas é a base para eu transformar essa cultura. Dado que qualquer negócio de sucesso, qualquer família harmoniosa e feliz, ela é feliz e harmoniosa dentro dessa cultura. E se o mundo está mudando, naturalmente alguns ajustes são feitos. Como que eu vou mudar a cultura de um grupo, de uma empresa, de uma família, de um país, entendendo bem como funciona? E como que é construído esse paradigma que sustenta essa cultura, né? Esses paradigmas que sustentam essa cultura? Através de símbolos, através da estrutura e como é o poder, como é a estrutura de poder nesses grupos, como é a estrutura organizacional, como são os sistemas de controle, como que tudo isso é controlado, quais são os rituais e as rotinas que comandam tudo isso, como que as histórias são contadas entre as pessoas. São essas bases que vão formar as verdades. Então, para trabalhar uma mudança cultural, eu tenho que entender quais são as histórias, como que o estilo da liderança, como que os líderes, não, e os líderes não necessariamente são os que têm o crachá. Tá? A gente às vezes confunde bastante o líder com o gerente. Então, inclusive, eu acho, já falei aqui mais de uma vez, que eu acho uma bobagem sem tamanho, aquelas histórias lá, ah, que líder é isso, chefe é aquilo, líder é aquilo outro, chefe é aquilo outro. Chefe é o que tem o crachá. Alguém me deu lá o cargo de gerente, o cargo de diretor, o cargo de coordenador, tenho o crachá, estou lá no organograma, e eu mando em algumas pessoas. Vou colocar aqui o mando entre aspas, porque esse é um verbo meio antiquado para ser dito, mas para ilustrar e carregar nas tintas. Eu tenho crachá para decidir. Eu estou muito mais ligado ali no outro ladinho ali, que é a estrutura e o poder, né? Quem são os membros eleitos? Por que que eu fui escolhido ali? Quais são os comitês que eu participo para tomar decisão? Porque o meu crachá me dá acesso àqueles comitês. Que é diferente, às vezes, de um líder que não tem o crachá. É um formador de opinião, é um influenciador. Olha na sua família, não necessariamente o patriarca ou a matriarca da família é a pessoa que tem mais voz ali, que forma mais opinião. Olha na sua empresa, não necessariamente é o presidente a pessoa que tem mais influência no dia a dia. Eu tenho certeza que você conhece alguém na sua empresa que não tem um crachá, mas que conversa com todo mundo, que forma opinião com todo mundo. E aí, eu tenho que entender quem são essas pessoas, como essas histórias passam de uma pessoa para outra, quais são os símbolos, como que as pessoas se vestem, se tem vaga reservada lá no estacionamento, se não tem, se tem um restaurante separado, se não tem, como que a empresa é estruturada, se tem um escritório com sala fechada, ou se é baia alta, se é baia baixa, se não tem baia nenhuma, se é todo mundo na mesma mesa, se tem lugar marcado, se não tem. Então, quando eu mudo estes símbolos, eu também coloco luz sobre aquela mudança que eu quero carregar para os costumes. Então, por exemplo, se eu quero ter uma empresa que as pessoas conversam mais, eu quero mudar uma cultura de uma cultura muito hierarquizada para uma cultura de construção conjunta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar as paredes dos escritórios, fechar o restaurante da diretoria, eliminar as vagas de estacionamento da diretoria, e às vezes o diretor vai ficar bem bravo com isso. Só que tem que ser feito. Os símbolos, eles têm que ser mudados, né? Como que funciona esse sistema hierárquico, como funciona essa estrutura de poder, tudo isso tem que ser repensado. Às vezes tem que mudar a estrutura organizacional da empresa. Às vezes tem que mudar os sistemas de controle, tirar alguns controles, incluir outros, dar mais autonomia para as pessoas, rever o compliance, que são as regras que estão escritas. As regras que estão escritas também influenciam nas regras não escritas. Como que vão ser os rituais, as rotinas? Eu tenho só uma avaliação anual, ou agora a avaliação vai ser a cada 2 meses, ou a cada mês. Tudo isso vai influenciar em como a gente constrói esses paradigmas e como a gente constrói a cultura. E aí vai influenciar como que eu motivo as pessoas. Por que que elas são incentivadas e por que que elas são punidas? Toda essa motivação vai construir novos hábitos. Novos hábitos vão construir novos comportamentos. E só esses novos comportamentos vão construir uma nova cultura. Então, toda essa transformação cultural vai passar por essa motivação que está relacionada a todos esses símbolos. As pessoas precisam se conectar a tudo isso. Para isso, eu preciso entender com clareza tudo isso. Eu tenho que ter total consciência de como a coisa é construída, de como a coisa acontece hoje, não como eu gostaria que fosse, para levar aquilo que todos vão construir, que provavelmente vai ser diferente do que eu pensei, mas a gente consegue ir conduzindo, e aí, muito mais do que velocidade, o mais importante vai ser a direção, né? Muito mais importante do que a velocidade vai ser a consistência, tá? Legal. Entendi todas as verdades que sustentam a minha cultura. Tá? Eu vou gerenciar cultura? Cultura é algo gerenciável? Eu acredito que sim. Quando a gente gerencia cultura, a gente vai garantir que está todo mundo, toda a rede ali em volta nessa cultura, está vivendo, entendendo e está praticando aquilo que acreditamos. E aí, nos meus sistemas de avaliação, de feedback, eu vou estar acolhendo tudo isso, tá? Ó, o Ale Mazeiro trouxe aqui uma informação, um alerta muito importante, que eu sempre esqueço desse alerta. Não se esqueçam do like. Obrigado, Ale. Dá um like, print na tela, me compartilha aí no Instagram. Tamo junto, minha gente. Chegou aqui também o Josias. Bom dia, Josias. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, tá? E aí, eu tenho que trabalhar no meu gerenciamento de cultura as mensagens. Que identidade reforça a mensagem? O que que eu sou vai garantir que aquilo que eu estou falando é congruente, é consistente. Eu sou aquilo que eu estou falando. E aí, eu tenho que também falar aquilo que eu sou. É uma via de mão dupla aqui, né? Outra coisa, eu tenho que facilitar a comunicação. A comunicação, ela tem que fluir. Não vou mudar a cultura através de uma palestra do presidente. Não, eu tenho que utilizar todos os canais da minha rede para aquilo ali e sendo construída, essa comunicação fluindo de forma clara, precisa. Às vezes, numa comunicação truncada, uma comunicação pela metade, às vezes acontece assim, tudo que eu não tenho informação, eu completo com a minha imaginação. Aí, às vezes, cada um entende de um jeito, vira uma bagunça completa, tá? Quando eu entendo bem como a cultura daquela empresa faz fluir a informação, eu consigo facilitar e eu auxilio a tomada de decisão, porque se está claro como somos, o nosso jeito de fazer, qual que é a nossa estratégia, que é o hardware, e o software bem atualizadinho, bem redondinho e fluindo bem, rodando bem, na hora de tomar a decisão, qualquer gestor, qualquer pessoa, não só o gestor, mas a pessoa que está lá na ponta que deu um problema que precisa resolver, ele já sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele tem clareza de quais são os limites dela, quais são as restrições, o que que eu posso fazer, facilita eu escolher, facilita eu dizer não para as pessoas. E para as pessoas, os motivos desses não são muito mais claros. Tudo isso vai convergir para quê? Resultado do todo, resultado integral. Se está todo mundo bem alinhado, todo mundo sabendo exatamente qual o caminho seguir, sabendo exatamente qual a estratégia e como que a gente conduz essa estratégia, quais são as verdades que vão sustentar essa caminhada, os resultados eles vão vir de uma forma mais natural. Então, gerenciar a cultura, sim. Eu acho que todo líder precisa ter isso em mente e precisa colocar isso no dia a dia. Eu acho que vai fazer muita diferença para resultados, vai fazer muita diferença para transformar tudo isso em realidade, tá? Então, como que a gente torna essa cultura realidade? Como é que a gente conduz essa mudança, tá? A gente tem que trabalhar sempre as mensagens que as pessoas recebem, sobre o que que é valorizado, né? E mensagem não é só o que eu falo, é o que eu faço, é o que eu vivo, é o que eu sou, é o que eu tenho, é o que eu pratico. A maior parte da comunicação que a gente tem não é a verbal. A gente comunica muito, inclusive, quando a gente está calado. Por isso que eu tenho que prestar atenção, inclusive, no que não é dito. Toda essa comunicação, essas mensagens que circulam naquele grupo, naquela cultura, naquela empresa, elas vão influenciar o resultado. Meu café está gelado. Esfriou. Então, tudo começa com o olhar dos comportamentos. Nossa, eu fiquei espremidinha ali no canto. Os comportamentos, né? Qual que é o modelo que é seguido? Como que as reuniões acontecem? Como que as conferências? Como que os e-mails são redigidos? Por exemplo, tem empresa que é super formal nos e-mails. Na Natura, a gente termina os e-mails assim, beijos. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Lá, beijos para você. É bem mais informal, é um jeito mais carinhoso de cuidar. Nós somos uma empresa muito focada em relacionamento. Tem empresas que são super formais. Se eu terminar com um beijo, eu sou chamado lá na sala da diretoria para saber se eu estou assediando alguém. Como que as pessoas interagem entre si? Então, como é que são os comportamentos entre as pessoas? Eu preciso observar, entender e começar a corrigir através de bons feedbacks, através de do meu comportamento enquanto líder. Para influenciar comportamento, o papel das lideranças é fundamental. Fundamental. Ah, então tem que ser do topo para. Tem gente que fala assim, cultura só muda do topo para a base. Resposta errada. A cultura ela muda de todos os lados, do base para o topo, do topo para a base, do lado para o meio, do meio para o lado. Não tem isso. Por isso que eu tenho que entender o comportamento geral. Fala assim, ah. As pessoas da base, vamos falar assim, as pessoas da operação que estão ali no dia a dia executando, o que que elas estão mudando no dia a dia delas que ainda não chegou lá no Olimpo, lá que às vezes a pessoa fica lá o dia inteiro com a bunda na cadeira, nos seus ar-condicionados e descola da realidade. Se ela não entender como que a vida acontece na vida real, ela vai estar sempre tomando decisões erradas. Por isso que isso aqui tem que ser entendido como um todo. Para tornar a cultura realidade, eu tenho que entender como é que os comportamentos fluem em toda a cadeia, em toda a rede. Eu tenho que perceber com clareza os símbolos, tá? Então, como que os orçamentos são alocados? Como é que o tempo das pessoas é usado? O que que é priorizado? Não adianta ser o presidente da empresa ir lá e falar, lá na frente, falar que para a gente. Diversidade é muito importante. Aí você pergunta, tá, quanto tem de orçamento para a gente investir em diversidade? Não, não tem orçamento, mas é muito importante. Se não tem orçamento, não é importante. Simples assim. Não adianta ter a mensagem verbal, ter a não verbal. Então, como que o orçamento é alocado? Como que o tempo das pessoas é alocado? Por que que as pessoas são promovidas? Por que que as pessoas são demitidas? Como que os escritórios, os estacionamentos, os nomes dos cargos são dados? Tudo isso são símbolos que representam a cultura que a gente está construindo. Se eu quero mudar cultura, eu tenho que trabalhar todos esses símbolos. Eu tenho que entender e construir essa mudança em tudo. Tem que ser uma mudança integral, né? E os sistemas? Sistemas não são necessariamente sistemas de computador ali, que a gente pensa em sistema e fala assim, ah, meu sistema caiu. Não, esse sistema é só uma forma de trabalhar ali que está ligada com o sistema, que é como as coisas funcionam, né? Como que as coisas se integram, como que uma área conversa com a outra, como que as coisas se conectam e como tudo é construído. Igual o corpo é um sistema integral, que tem um sistema respiratório conectado com o sistema circulatório, que é conectado com o sistema digestivo, que é conectado com o sistema nervoso, está tudo integrado. Não tem um mais importante. Entender esse sistema também faz muita diferença. Então, como que as coisas são planejadas, como que os orçamentos são distribuídos, como que a gente faz toda a revisão de desempenho, como é que a gente avalia desempenho, como é que a gente recompensa as pessoas. como que a gente mede resultados, quais são as métricas, quais são os relatórios, como é que a gente gerencia aprendizado, como é que a gente desenvolve pessoas, como que a estrutura está organizada. Tudo isso representa também nossa cultura. Eu entendendo comportamentos, símbolos e sistemas, eu vou conseguir entender exatamente como que eu vou começando a alterar, a mudar essa cultura, tá? E aí, o que a gente faz, o impacto das nossas ações, nós que lideramos as equipes especialmente, mas todo mundo, tá? O impacto de cada um na cultura é muito maior do que a gente imagina. Tudo que a gente faz é observado. Tudo que a gente faz é replicado. E aí, essa frase do Ralph Emerson, suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, é a comunicação não verbal, é o exemplo, é tal da liderança pelo exemplo, que não tem jeito de eu falar uma coisa e fazer outra, eu preciso ser congruente, tem que ser consistente naquilo que eu acredito e que eu estou comunicando, né? Então, eu vou trabalhar todos esses mecanismos sociais, né? Então, como é que eu vou cuidar das ferramentas e dinâmicas de interação? Como é que vão ser as reuniões, né? Como é que vai ser a condução do dia a dia? A maioria das iniciativas de mudança cultural, ela fracassa porque ela não está focada na melhoria de resultado da empresa. Então, a gente vai lá, faz aquele esforço e olha, o resultado não muda nada. Então, tem que estar sempre conectado nesse sistema também de resultados. A gente vai mudar para melhorar para o todo, para a gente conseguir construir mais, para a gente alcançar mais. Então, eu tenho que direcionar todos esses mecanismos, as reuniões, o dia a dia, as operações, os processos revisados, tudo isso tem que estar ligado a uma evolução e uma mudança de resultados muito clara, tá? Então, premissa básica para conduzir essas mudanças, eu vou trazer aqui 10 passos imprescindíveis para as mudanças acontecerem, mas antes de tudo começar assim, sempre dar muita clareza quais são os resultados desejados, discutir de forma muito clara e muito aberta e muito madura como que a gente vai chegar nesses resultados, e aí orientando que tinham coisas que não eram toleradas que agora são, tinha coisas que antes não podia, agora pode, tinha coisas que a gente não fazia que agora nós vamos fazer, e aí eu vou recompensando, orientando, punindo, demitindo, de acordo com que isso tudo for acontecendo. Eu tenho que mudar a minha política e o meu processo e o meu jeito de recompensar, orientar, punir, demitir, tudo isso vai construir essa mudança. Se eu focar nessas mudanças de crença sobre a empresa, negócio, contexto e nos comportamentos que todas essas mudanças de crença acontecem, eu dia a dia, tijolinho por tijolinho, essa mudança vai sendo construída, tá? E aí, eu tenho que fazer a gestão dessa mudança. Porque não é só assim, muda a partir de amanhã, tá diferente. Não, mudança, como eu disse, ela é traumática, ela é difícil. Eu tenho que construir esse caminho de onde que eu tô e para onde que eu vou, né? O famoso oncotô e pronto, eu vou. Ela até sumiu ali, deixa eu tirar aquele QR Code da frente. Peraí. Então, oncotô agora. Pronto, eu vou depois, né? Tirar meu nome também, ó. Pronto. Ah, não, o nome não está tampando. Para eu percorrer esse caminho de onde que eu estou e onde que eu estou buscando, no meu destino, que às vezes o onco, ele não é tão claro. Eu tenho uma ideia geral de onde que está. Eu já sei que onde o meu lugar atual, a minha cultura atual, os meus processos, meu mundo atual, ele precisa ser mudado para um outro lugar, né? Nesse caminho, eu tenho que tomar consciência de que aqui não serve mais. E aí todo esse caminho vai ter que ser percorrido por cada pessoa, tá? A começar por mim. Eu tomo consciência de onde que eu tô, eu me preocupo pessoalmente, falo assim, ferrou, ou aqui não tá desconfortável, ou tem oportunidade de ser muito mais, lembra que ou é um desconforto ou uma oportunidade de evolução. Eu vou entender como fazer isso, eu vou experimentar, fazer testes de possíveis caminhos para ir para esse lugar, né? Eu vou aceitar essa nova realidade, depois que eu testei, funcionou, eu vou aceitar aquilo ali. Entre essa aceitação, eu vou fazer o compromisso com essa nova realidade. Aí eu chego neste novo. Parece uma escadinha bonitinha, né? Uma caminhada tranquila, consciente. Com o tempo, isso vai sendo construído e até chegar entre a tomada de consciência e o compromisso, tem um caminho e o compromisso ele vai aumentando, é uma escalada
quanto o tempo vai passando, o compromisso vai aumentando, né? Então, a consciência, o desejo, o conhecimento, a habilidade e o reforço ali, que é a adoção, que é o realmente tá, estar neste novo lugar. Só que na vida real, não é uma escadinha bonitinha daquele jeito. Na vida real, é uma montanha, sobe e desce, uma montanha russa cheia de tropeços, cheia de buracos e cheia de desafios. Então, entre esse mundo paradão que a gente está da cultura atual até o novo, e a implementação, determinar, preparar, as pessoas irem junto, tem uma série de dificuldades no caminho. Não é uma caminhada lisinha. Por isso que eu tenho que fazer essa gestão da mudança, por isso que eu tenho que cuidar das pessoas. Eu sempre gosto dessa metáfora do elefante. Aliás, quem acompanha aqui sabe que eu sempre trago algumas metáforas do elefante, né? Pensa num elefante lá na Índia, na Tailândia, que as pessoas andam em cima de um elefante. Às vezes vai ver lá um tailandês pequenininho, de 50 e poucos quilos, conduzindo um elefante de um monte de toneladas, né? Essa metáfora quem fez foi o Jonathan Haidt, acho que é um psicólogo, agora eu não lembro exatamente. Mas enfim, imagina um homem de 60 quilos conduzindo um elefante de muitas toneladas, né? O elefante, ele é lento. O elefante, ele vai para onde ele quiser, mas a pessoa que está ali em cima, ele consegue conduzir aquele elefante para o caminho que ele determinou. Como que isso acontece, tá? O condutor, que é o tailandês lá, pode ser um indiano, sei lá, ele tem que saber como conduzir esse elefante, ele tem que estar bem orientado, ele tem que estar bem preparado. Segundo, ele tem que motivar o elefante, porque o elefante, se ele quiser ir para a esquerda, ele vai para a esquerda. Com 50 quilos ali em cima, você pode usar o braço que foi da Alberto que você quiser. Se o elefante não estiver motivado, ele não vai para onde você quer. E outra coisa, o caminho, prepara o caminho, tira os obstáculos do caminho. Por quê? Se tiver muito difícil onde eu quero ir, o elefante vai para outro caminho também. Então, oriente, o condutor ele tem que estar preparado, o elefante tem que estar motivado e o caminho tem que estar tranquilo para ele seguir aqui. Tá? Por que essa metáfora é interessante? Porque ela representa o nosso emocional e o nosso racional. O condutor é o meu racional. Ele é rápido, ele é ágil, ele tem que estar sempre bem orientado. Agora, o que eu faço no dia a dia tem a ver com o meu emocional. São aquelas decisões que eu tomo que eu não sei nem por que eu tomei. Eu estou fazendo dieta, mas de repente quando eu vi eu comi um bolo de chocolate. Eu decidi fazer atividade física, mas acordei com preguiça. O meu emocional entra na frente do racional. Ele é mais lento de ser mudado e ele toma a frente. A hora que ele quer ir, ele tem que ir. Então, tem que motivar o meu emocional. E o preparar o caminho é o ambiente, a cultura, é tudo que a gente está trabalhando aqui. Então, qual que é a melhor forma de construir um novo hábito? Tirar os obstáculos do caminho, deixar aquele hábito fácil, eu me preparar mentalmente para o meu psicológico, o meu emocional corrigir. Então, eu tenho que trabalhar o meu talento, né, que eu orientar o condutor. Eu tenho que motivar para que tenha atitude das coisas acontecerem, né? Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades e tirar as dificuldades do caminho. Então, numa gestão de mudança, eu entender que o emocional das pessoas é o que comanda, eu vou ter que comunicar, eu vou ter que conversar com as pessoas entendendo que não é só o racional. Não adianta só explicar a lógica daquela mudança. Lá dentro, tá assim, eu tô com medo. Lá dentro eu tô assim, mas aqui tava bom. Lá dentro, assim, pra que estão inventando essa mudança? Pra que estão inventando moda, né? Todas as iniciativas de mudança têm algo em comum. Pra que algo mude, alguém precisa começar a agir de forma diferente. Atitude. A gente precisa fazer e acontecer. Bom, gente, momento merchan. Antes de caminhar para os nossos 10 passos para uma mudança verdadeiramente transformadora, para realmente transformar. Lembrando, Papo de Líder, é o momento que eu peço likes, peço para se inscrever aqui nos canais. A gente sabe que todas as redes sociais distribuem conteúdo. Precisa saber que esse conteúdo é relevante. E para a gente aumentar esse clube aqui nosso, desses líderes mestres que vão realmente conduzir mudanças no mundo, vão preparar outros líderes, vão preparar pessoas melhores O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento vai fazer a diferença. Estou presente em todas as redes sociais, entra lá em alanpimenta.com.br, Alan sempre com dois L's. Você me segue no Spotify, me acha no Spotify, me acha em todas as redes, tá? É, o podcast Papo de Líder, que já está chegando aí nos 600 episódios, está presente no YouTube, estou lá no Instagram, estou no Spotify, então está tudo quanto é lado. Só não acha se não quiser. Tenta assinar para não perder nada. Lembrando dessa minha parceria aqui com a HSM, semana que vem começa o evento, semana que vem começa a Expo, a antiga Expo HSM, que agora é HSM+, vão ser mais de 40 palestrantes, um ambiente sensacional para troca de experiências, para fazer networking, um ambiente que vai estar líderes de altíssimo nível, de altíssimo desempenho. Entra lá em hsm+.com.br que você consegue ver a programação do evento, se preparar, vai ser lá em São Paulo, na semana que vem, no Transamérica Expo Center. Vai ser sensacional, alguns dos palestrantes que vão estar lá, né? É, o Nil Patel, vai estar o Zé Salib Neto, vai estar o Walter Long, são alguns que eu sempre cito por aqui, a Carla Marins, vai ter bom, tem gente pra caramba, são mais de 40 pessoas. Dá uma olhada na programação do evento, que tá valendo muito a pena. É, eu diria que é o melhor evento de gestão, que já vai para mais de 20 anos também, acho que desde quando eu comecei na liderança, que é um evento que eu sempre olhava pra programação e ficava assim, eu queria estar lá. Então, dá uma olhadinha, porque vale muito a pena. Falta uma semana só. Ainda tem vagas. Mas vamos lá. Coloquei ele 8 passos, mas na verdade são 10. Como liderar mudanças em 8 passos? Na verdade são 10 passos, tá? Eu coloquei, acrescentei mais 2. Primeira coisa, para engajar para o novo, gente, hsm+.com.br, alanpimenta.com.br, não perde não, tá? Vamos lá, como engajar para o novo, tá? Primeiro, eu tenho que trazer as pessoas junto e engajar, que as pessoas precisam entender que aquilo ali não é uma mudança que eu, líder, quero. Em gerar corresponsabilidade. É nosso, é de todos, né? Então, primeiro, eu tenho que ouvir cada pessoa e entender as objeções. Por que que aquela mudança é ruim? Eu tenho que mapear e, primeira coisa, preciso entender como aquilo ali está surgindo para cada pessoa, aquilo que está sendo proposto, como que aquilo ali impacta cada pessoa. Eu tenho que focar no quê e no como, tá? Então não dá só para eu falar no quê e se vira para lá. Não, tem que focar no como também. É uma mudança cultural. O como vai fazer muita diferença. Eu tenho que remover todas as barreiras da frente. Se tem uma das coisas que muitos líderes falham na hora de mudar qualquer coisa, implantar um software novo, implantar, mudar um sistema, mudar um processo, mudar qualquer coisa, corrigir um problema no dia a dia, é que muitas vezes não se preocupa em tirar as barreiras. Tirar tudo do caminho que está atrapalhando. Isso é muito relevante na liderança, tá? Fornecer informações claras sobre as escolhas e as consequências. Então, trazer toda a informação de forma muito transparente. Por que que estamos escolhendo isso? Se a gente não for por esse caminho, qual que é a consequência? Qual a consequência de não mudar? Mudando, a gente sabe que tem essas outras consequências aqui que a gente vai trabalhar junto em cima delas. Dá muita transparência e clareza em tudo. Que você não dá informação, as pessoas completam com imaginação, como eu sempre digo, e geralmente o resultado não é bom. Já cria na cabeça, na mente das pessoas, na imaginação das pessoas, esse cenário futuro. Para onde nós estamos indo? Como é que vai ser lá quando a gente alcançar? O que que nos espera? Deixa a pessoa também enxergar isso que você está enxergando de cenário futuro, tá? Mostra de forma muito tangível e palpável quais são os benefícios. A gente está mudando, o que que a gente ganha com isso? O que que você, cada pessoa especialmente, ganha com isso, tá? Na hora que você coloca a sua crença pessoal e você acredita verdadeiramente naquela mudança que está acontecendo, você gera legitimidade, né? Eu sei que às vezes a gente tem que vender algo que a gente não comprou. Então, talvez o primeiro trabalho seja de convencimento pessoal. Porque quando você está comunicando uma coisa que você não está convencido, todo mundo olha para você e fala, ih, estamos entrando numa freia. É furada. A probabilidade de dar errado é gigantesca. Então, o primeiro trabalho que tem antes de você engajar as pessoas no novo é você se convencer daquela mudança. Você trabalhar internamente essa mudança. Sei que às vezes a gente vai ter que mudar uma coisa que a gente não concorda muito. O primeiro passo é eu tentar concordar. E tudo na vida tem um lado bom, um lado luz e um lado sombra. Um lado bom e um lado ruim. Tem o preto e tem o branco. Só que nunca é o extremo. né? Tem muitos tons de cinza entre o preto e o branco. Eu tenho que entender aqui nesse meio do caminho onde que eu vou me encontrar. E aí eu preciso enxergar as minhas crenças limitantes, o que que me limita a abraçar toda aquela causa e eliminar. E a mesma coisa na hora que eu estiver engajando o outro para o novo. O que que a pessoa tem ali de tão forte que está gerando tanto desconforto, tanta resistência, e como que eu ajudo essa pessoa a mudar isso através de perguntas, né? Eu tenho que evidenciar que o patrocínio é forte, que quem que a alta liderança está junto nessa mudança. Eu tenho que evidenciar que eu, como líder, estou abraçando essa mudança de forma muito forte. E celebrar cada pequena conquista precisa ser celebrada, precisa ser comemorada. Tudo isso vai reforçar essa caminhada, tá? E aí eu vou mantendo sempre a direção, entendendo que a cultura é o guia, e essa cultura ela vai se modificando no caminho. Então, muitas vezes vou mudar processos, vou mudar contextos, às vezes vou mudar a linha de produto, às vezes vou mudar uma marca, mas a cultura é a base e ela vai se transformando no caminho, né? A cultura é o comportamento dos líderes. Então, mais do que nunca, a liderança, você, seus pares, seus superiores, tem que estar juntos e construindo essa mudança. Tudo que os líderes fazem vai refletir no comportamento dos liderados. Então, muitas vezes, a mudança de uma pessoa só ela é muito mais difícil dela impactar o todo, tá? Eu preciso ter muita clareza e eu preciso dar muita clareza. Por isso que transparência, objetividade, cuidado com a comunicação é tão relevante, né? Eu preciso envolver as pessoas. Então, esse diálogo consistente, eu preciso estar falando com muito mais frequência durante uma mudança. Eu tenho que entender a realidade e construir essa realidade através de uma abertura para a gente falar o que precisa ser dito, seja bom, seja ruim, seja agradável, seja desagradável, muita franqueza e até informalidade. Quando essa comunicação é muito formal, ela nunca é tão clara. Se tem muita coisa que eu não preciso, não posso falar, tem palavras que eu não posso dizer, e cada dia mais a gente cria uma lista de palavras do politicamente incorreto, que não pega bem de ser dito, a comunicação ela é pior. Se eu posso dizer e expressar exatamente o que eu estou sentindo, o que eu estou enxergando, o que eu estou com medo e e quais são as possibilidades, a clareza, ela envolve muito mais. A verdade, ela envolve muito mais. Eu tenho que entender que a verdade, ela está acima da harmonia. Às vezes, eu vou ter que dizer algo que vai gerar uma desarmonia, mas é a verdade. Quando a gente trabalha com a verdade, a gente lida com a verdade, a gente vai fazer acontecer de verdade. A gente não fica ali botando panos quentes, fingindo que não existe. Quando a prioridade é a harmonia, às vezes eu vou esconder a sujeira debaixo do tapete. Num contexto de construir mudança, de gerenciar mudança, a sujeira ela tem que estar toda exposta. A gente precisa lidar com a sujeira. Não dá para esconder debaixo do tapete. Então, a verdade ela tem que estar acima da harmonia e você tem que gerenciar os conflitos, gerenciar as desarmonias, entender os medos, entender as divergências, entender os confrontos, que às vezes o conflito de ideias, ele é saudável. O confronto entre as pessoas precisa ser cuidado. E ele vai acontecer num cenário de mudança, porque cada pessoa está enxergando diferente. E aí eu, como líder, eu preciso entender com empatia o que cada uma dessas pessoas está sentindo. A mesma coisa vai gerar sentimentos diferentes nas pessoas. Está fazendo sentido, gente? Coloca aqui no chat se está fazendo sentido ou se eu estou viajando demais aqui. Eu estou tentando trazer de um jeito mais prático e claro e, às vezes, para trazer praticidade, eu talvez fuja aqui um pouco, talvez eu deixe um pouco mais confuso. Mas, enfim, coloca aqui no chat se tiver qualquer dúvida, se tiver confuso, que eu estou seguindo aqui. São 10 passos aqui. Vou passar um pouquinho do horário, como sempre. Mas, de qualquer forma, a ideia é que você consiga conduzir mudanças, desde mudanças pequenas até mudanças maiores, com base nesses 10 passos, tá? A aula vai ficar salva aqui por uma semana. Final de semana eu mando o workbook que vai ter todos esses passos escritos lá para vocês seguindo. Claro, para quem está cadastrado no alanpimenta.com.br, mas dá uma olhadinha. Bom, quinto passo, reconhecimento. O reconhecimento, ó, a Valéria. Oi, Valéria, bom dia. Alan, estou aqui amando tudo que você falou. Faz todo sentido. Obrigado, Valéria. Obrigado pela presença. Pelo carinho, tamo junto sempre, minha querida. Vamos que vamos. Atrelar incentivos ao desempenho e torná-los transparentes é a base para a mudança. Então, as pessoas têm que ter clareza no que é valorizado, no que é incentivado. Se eu chegar ali, eu recebo. E aí, a gente, às vezes, tem que ter muito cuidado e entender o que é reconhecimento e o que é recompensa. Os dois são importantes no cenário de mudança. O reconhecimento, ele não foi combinado, não toma lá da cá. Mas alguém que fez algo diferente, que é positivo, que reforça a mudança, ser reconhecido publicamente, ser valorizado. Alguém que conseguiu um resultado diferenciado, ser reconhecido, ser valorizado. Eu dar clareza, isso dá muita clareza no que é valor aqui dentro. Outra coisa é o tomar lá da cá mesmo, da recompensa. Ó, quem conseguir alcançar esse resultado vai ganhar tal coisa. Eu vou dar uma caixa de cerveja para quem conseguir terminar. Se vocês conseguirem terminar esse processo de semana, vou dar um churrascão para todo mundo. Coisas desse tipo. É um tomar lá da cá mesmo. Tanto os reconhecimentos quanto as recompensas são muito relevantes para reforçar o que eu estou buscando, tá? E aí, uma outra coisa que muitos líderes falham, tá? E muitas empresas falham, é escolher e testar ideias. Tem líder que acha que é o dono da verdade, que ele tem todas as respostas. Você não tem nem todas as perguntas. Eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso ou pegar uma ideia, a gente vai lá, testa rápido, erra rápido, aprende rápido, e com isso a gente vai construindo essa mudança a muitas mãos. Todo mundo tem que ter espaço para colocar suas ideias e a gente precisa testar cada uma dessas ideias. É óbvio, tem que testar tudo. Não. No grupo a gente escolhe o que a gente vai priorizar. Senão a gente sai igual um maluco atirando para tudo quanto é lado. Mas na hora que reunir as pessoas, quais são as ideias que a gente que surgem a partir do que a gente já fez? O que a gente pode fazer com o que a gente tem até agora, fazer o melhor que a gente tem até agora, para chegar no lugar que a gente está buscando? Várias ideias vão surgir. Gente, vamos escolher algumas aqui para a gente priorizar esse teste? Vai lá, testa, faz acontecer, descarta o que não deu certo, segue o jogo, reúne de novo, colhe e testa ideias. Isso tem que fazer parte do dia a dia, tá? E falar assim, mas só quando estiver acontecendo mudança. Tem algum dia que não está acontecendo mudança? Pensa nisso. O líder ele tem que estar o tempo inteiro colhendo e testando ideias. E o sétimo passo, sétimo pilar aqui das nossas gestão de mudança, é exercitar a empatia. E também aqui é onde muito líder bom falha. Porque assim, tem coisa que eu julgo que é super tranquilo, que para o outro é um inferno, né? Como diria Sartre, o inferno são os outros, né? Muitas vezes, o que para mim é muito tranquilo, para você é uma enorme dificuldade, e vice-versa. Alguma coisa para você é muito fácil, para mim é muito difícil. E eu tenho que entender que isso tem a ver com as minhas crenças pessoais, com a minha história de vida. Às vezes, aquilo que está sendo proposto toca em um valor muito forte meu, em algum trauma de infância, alguma coisa que na minha jornada foi muito traumática. Eu não tenho poder de julgar o que é dor para você. Eu não estou na sua pele, eu não vivi a sua história. Agora eu posso sentar e ouvir. Eu posso sentar e acolher. Eu posso buscar entender. E aí, o pior dos mundos é aquele líder. Tá vendo seu colega ali? Seu colega está tranquilo. Por que você está sofrendo? Porque o colega é uma pessoa. E essa pessoa que eu estou falando é outra. Não dá para comparar pessoas diferentes com histórias diferentes. E cada dia mais o líder precisa entender que as pessoas são diferentes e que essa diferença é o que vai fazer a diferença. Então, eu preciso acolher, inclusive, as coisas ruins. Assim, quando a pessoa está sofrendo muito, aquela mudança que está sendo proposta não está descendo bem para a pessoa. Mudanças maiores vão fazer, inclusive, que pessoas que eram muito boas no cenário antigo, neste novo cenário, não se adequem, não se adaptem. Às vezes vou ter que abrir mão de gente. Pô, mas fulano é tão bom, vai mandar embora? Às vezes sim. Eu preciso dar espaço para as pessoas serem felizes em outro lugar. Porque o novo não está deixando ela ser feliz aqui. Eu preciso ter sabedoria, às vezes, de eu entender que o que está sendo mudado está deixando esse meu lugar inadequado para mim mesmo. Às vezes eu vou ter com sabedoria e maturidade em entender que eu não me encaixo mais aqui com as mudanças que aconteceram. E às vezes eu vou ter que ter sabedoria e maturidade de abrir mão de alguém bom, porque aquele lugar se tornou ruim para aquela pessoa e às vezes ela não tem consciência. Às vezes ela não tem coragem de tomar a decisão. E às vezes o líder precisa tomar essa decisão pela pessoa. Então sim, aquela pessoa que foi muito boa em um outro contexto, após a mudança, pode não se tornar, continuar sendo aquela pessoa espetacular que um dia foi. É natural. Agora, eu preciso no caminho, na trajetória, e acolhendo, e entendendo, e provocando, estar do lado. Eu preciso exercitar empatia o tempo inteiro. Eu preciso estar o tempo inteiro conhecendo e observando, e estar com ouvido, mente, coração, cabeça aberta para acolher a realidade daquela pessoa, tá? Oitavo passo, eu preciso construir todo o meu plano. Tem gente que acha que gestão da mudança é só um plano de comunicação. Não, ele é um dos 10 passos aqui. Agora, esse plano de comunicação, ele precisa estar muito estruturado, né? Eu tenho que evidenciar o patrocínio forte, então sim, a alta liderança tem que estar envolvida. Sim, eu tenho que identificar quem são os influenciadores dentro da rede, para que essas pessoas tenham clareza e ela ajude na disseminação. Cada líder de cada etapa tem que ter clareza do que precisa ser comunicado, do que precisa ser entendido. Eu tenho que fazer uma checagem de entendimento, que comunicação é assim, é eu falar e ouvir. Tem gente que acha que comunicação é só falar. Não, é falar e ouvir. Falei. Como que as pessoas entenderam? Como que as pessoas reagiram? Como que aquilo foi percebido? Como que aquilo está sendo praticado? Realimenta e comunica de novo. É um plano que ele é vivo e ele tem que ir acontecendo. Ele tem que estar muito robusto, bem estruturado. Um bom plano, ele tem medições, ele tem acompanhamento. E aí, esse plano, ele vai transformando aquela ideia em realidade. O plano de comunicação que vai sempre colocar as pessoas na mesma linha, lembrando, tem a alta liderança, tem as lideranças intermediárias e tem os influenciadores. E todos esses atores, eles precisam estar o tempo inteiro falando e ouvindo e colhendo, realimentando este plano, tá? Nono passo, avaliar e monitorar. O que não é medido, não é gerenciado. Então, o que que eu estou buscando alcançar? Quais são os resultados? Como é que eu vou avaliando o que que foi feito, o que que não foi feito? É um projeto grande que eu vou medindo as etapas? Os resultados palpáveis, eles estão sendo monitorados? As etapas estão sendo feitas nos momentos certos? Como é que está o clima das pessoas? Tem pesquisa no meio do caminho? Como é que está o engajamento das pessoas? Tem pesquisa no meio do caminho? Eu tenho espaço para as pessoas falarem abertamente? Eu tenho espaço para saber se tudo está sendo falado abertamente? Tenho espaço para elas falarem anonimamente também? Se o aberto e o anônimo têm diferenças muito grandes, eu tenho um espaço aqui de um gap de confiança a ser cumprido. Tudo isso dá para ser medido e dá para ser monitorado. E se essa mudança é intensa, eu tenho que trabalhar nisso constantemente. Ó, chegando aqui o Gustavo Salmaço. Bom dia, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Ó, aqui no Instagram, a Elaine de Bem, nossa mentorada, também falando que está fazendo tudo bastante sentido. E a Karina também. Karina também, nossa mentorada. É, Karina, já trabalhamos juntos, já foi da minha equipe. Bom dia, Karina. Seja muito bem-vinda. E chegando aqui também a Diana. Seja bem-vinda, Diana. Obrigado pela presença. Tamo junto. Vamos lá. E o décimo e último passo para a gente ir caminhando para os finalmente da nossa aula. Tem aqui ainda algumas indicações para fazer no final. Sempre faço, né? Tem uns livrinhos para indicar aqui. Mas vamos lá. O décimo e último passo é reforçando um ponto que eu já até trouxe lá no meio do caminho, que é celebrar. Eu preciso celebrar, eu preciso comemorar cada pequena vitória. Tem que estar sempre muito claro que aquela conquista precisa ser celebrada. As pessoas precisam ter. Comemorar aquele novo passo que foi dado, aquela nova mudança, entender, reforçar até para o inconsciente individual e coletivo que aquilo ali foi uma vitória, que a gente precisa conquistar mais vitórias, que foi só um pequeno passo, mas que tem que ser muito celebrado. Ó, chegando aqui também o Cristiano. Cheguei atrasado, mas estou marcando presença. Obrigado, Cristiano. É, a gravação fica aqui disponível uma semana, depois você se atualiza. E chegando também que é a Vânia, Vânia Rodrigues. Bom dia, Vânia. Seja muito bem-vinda. Chegando aqui no Instagram, o Cristiano está pelo LinkedIn, a Valéria pelo YouTube, por isso que é legal estar tá em todas as redes. A gente vai atingindo todo mundo. Então, celebre, comemore. E aí, cada grupo vai achar o seu jeito de comemorar, de celebrar, mas celebre sempre, joga luz em cada uma das pequenas vitórias. Todos os dias comemora. Vai valer a pena, tá? Gente, já caminhando para os finalmente, próxima aula, semana que vem, quarta-feira, como sempre, 6h47, como sempre, qual que é o tema? Como sempre, não faço a mínima ideia. Entra lá em alanpimenta.com.br, Alan com dois L, se cadastra para receber bonitinho os links da aula, se cadastra bonitinho para receber os materiais. Fiquei várias aulas sem mandar o workbook, porque não estava cabendo aqui na agenda, eu precisei priorizar. E faltei mesmo, falhei no envio do workbook. Na aula da semana passada já enviei, volto.
Até segunda ordem volta a mandar normal. Vou tentar fazer uma versão simplificada. O problema é que eu quero escrever um livro por semana, né? Meu workbook às vezes tem 40, já teve workbook com 50 páginas de conteúdo, que é tudo que eu trago aqui para você. Eu vou trabalhar para fazer ele de forma mais resumida, de uma forma que seja mais um lembrete para quem viu a aula, porque ele estava quase com um livro que você não precisava nem dar aula para poder ter contato com o conteúdo que eu trago, tá? Então, mas... O último ainda foi bem compridinho, deve ter tido umas 30 páginas esse de sábado. Vou trabalhar para ter umas 15, com bastante figurinha, para ser uma coisa mais direta e objetiva, tá? Algumas sugestões de temas que já surgiram, e aí te peço para sugerir mais temas, né? As sugestões sempre vêm através de vocês também, pode me mandar no direct, pode me mandar aqui no chat. Se tiver um amanhã, o tema dessa semana, que votação é hoje ainda, tá? Diversidade. Inclusão, política nas empresas, vendedor pós-demissão cuidadosa, liderança ágil, aposentar ou mudar, quando? Planejamento anual do líder. Temos aqui já alguns temas, 4 deles entram em votação hoje à tarde, até à tarde no meu LinkedIn, entra lá para você votar na enquete, lá só deixa eu colocar 4 opções, e até amanhã a gente escolhe o tema da semana que vem, da próxima quarta-feira. Como sempre, você escolhe, tem que ser relevante para você. Não para mim. E para aprofundar, quem quiser aprofundar nesse tema, eu trago 5 livros aqui hoje. Começando, falei do Zé Salib Neto aqui, que está lá como palestrante no HSM+, esse livro dele, Novo Código da Cultura, Transformação Organizacional da Gestão do Amanhã. Essa é uma obra lindamente escrita sobre transformação cultural pelos gurus Sandro Magaldi e José Salib Neto. Bom, quem não acompanha e não lê todos os livros do Sandro Magaldi e José Salib Neto está perdendo. Esse livro é sensacional, bem direto ao assunto, bem objetivo e traz a vida como ela é, bem ajustado ao momento, tá? Tá bem atual esse livro, se não me engano, é o penúltimo da dupla. Quase certeza que é o penúltimo. Eles já devem ter, os dois juntos já escreveram acho que 5 livros e esse é o penúltimo deles, tá? Outro, esse é um livro mais antiguinho, o meu aqui é de 2006, tem data aqui, tá todo amarelado, todo rabiscado. O Lado Oculto das Mudanças, tá? Do Luc de Brander. A verdadeira inovação requer mudanças de percepções. Ele fala bastante de criatividade, de inovação e como que a gente constrói essas mudanças do pequeno para o grande. Vai passar de mudança de produto, mudança de logomarca, mudança de ideias, como que a gente muda padrões, muda paradigma e o que tem por trás de cada uma dessas mudanças. Esse livro é bem legal, ele é bem divertido até. O autor ele é bem mudado, ele faz bastante piada. É um livro gostoso, tem muitos anos que eu li, estava vendo as marcações aqui, é interessante eu ver minhas marcações antigas, falo assim, por que eu marquei isso aqui naquela época? Por que isso fazia sentido para mim naquela época? E eu gosto de rabiscar bem os livros, tem gente que gosta de livro que acha isso um sacrilégio, eu rabisco ele inteiro, tá? Vamos lá. Outro também que eu já trouxe aqui, já sugeri ler mais de uma vez, do John Doerr, Avalie o que Importa. Por que esse livro tem a ver com o que a gente está falando? Porque ele fala de OKRs, tá? Como Google, Bonovox, Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs. E as empresas do Vale do Silício usam bastante esse modelo de gestão, que são das OKRs. Por quê? Porque a mudança ela é muito frequente. Então, quando a gente foca em poucas coisas, num curto espaço de tempo, e essas poucas coisas a serem focadas são decididas pelas pessoas da organização como um todo, e cada um tem clareza que o seu OKR está no lado do KR do outro, KR são os objetivos e resultados chaves. E eu, de tempos em tempos, a cada 2-3 meses, eu estou revisando aquilo inteiro. Isso aqui é uma base muito forte para quem quer estar constantemente mudando. Eu não fico amarrado àquele planejamento estratégico estático de 5 anos, escrito na pedra, que eu não posso mudar nada. Não dá mais, né? A gente tem que... bom planejamento é um planejamento vivo. Essa metodologia dos OKRs ajuda bastante a estar sempre atualizado, estar sempre buscando a coisa certa e sempre focado em poucas e boas coisas, no que é relevante agora, né? Então vale bastante a pena entender como isso funciona. Outro interessante do Chip e do Dan, né, que são dois irmãos, os irmãos Hirst, é a Guinada. Inclusive trouxe uma frase dele aqui. Então, maneira simples de operar grandes transformações. Esse é um livro focado em gestão da mudança e como você constrói essas mudanças, simplifique a mudança, localize o sentimento, aponte o destino, roteiro para passos críticos, forme hábitos,
convoque a manada. Então, aqui, muito do que a gente viu hoje, tá tudo nesse livro aqui de uma forma detalhada, tá? É, esse livro, muito da aula de hoje, vem desse livro aqui, tá? E um livro do meu amigo Frederico Porto, Antecipe o Inevitável. A arte é a ciência de liderar mudanças. O maior desafio da atualidade é acompanhar a dinâmica de mudanças, tanto em nossa vida pessoal quanto profissional. Por causa disso, modelos didáticos e práticos são sempre muito bem-vindos. Também um livro dá para ler no final de semana. E esse aqui traz um olhar muito prático das mudanças, como ser flexível, ter foco, ser positivo, o impacto da resiliência, os atores principais, ciclo de aprendizagem. Também um livro bem legal, eu vi que estava em promoção na Amazon, agora eu não lembro quanto que era, mas tem Black Friday para renovar seus livros aí. 5 livros para quem quer trabalhar mudança, quem não precisa trabalhar mudança, né? Então, espero que ajude. Ó, Giovana, bom dia, ah, Dani chegando, Daniel aqui, Daniela, Dani chegando aqui dando bom dia, a Vani chegando dando bom dia e a Gi falando, ó, bom dia, Dani, vai ficar gravado, fica uma semana no ar depois de uma semana, mas eu entrei lá no YouTube e só vi um ou dois vídeos, porque depois foi disponível só para os mentorados. Ah, como é que faz para você ser mentorado? Esse ano, não mais. Ano que vem a gente conversa. Fica de olho aqui que ano que vem a gente conversa. Eu vou mais área de mentoria, tá? Só no ano que vem. E fechando com Stephen Hawking, não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você possa fazer e triunfar. Então, tudo tem solução, tudo existe um caminho, tudo existe possibilidade de mudar, desde que você lidere a mudança. Lembrando que o outro caminho é você ser engolido pela mudança. Liderar a mudança é sempre muito melhor. Não é mais fácil. Não estou falando que vai ser mais fácil. Às vezes ser engolido pela mudança é mais traumático, mas é mais fácil. Mas liderar a mudança, ele é muito mais, te coloca numa posição muito melhor. É uma vida muito melhor. Quem engolir. E assim vou terminar aqui minha aula de número 78. Semana que vem estamos juntos na aula de número 79. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui desde cedinho, aproveitando essa aula. Beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Beijo.